Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um aquecimento aqui do Papo Veloz, o nosso sextor, né, que a gente costuma falar. Eu tô me vendo aqui do lado, não quero me ver aqui agora. Vamos lá, me ajeitar na cadeira, mas por quê? Porque, e ajeita a câmera também, muito bom, porque eu não consigo me ajeitar aqui, né? Eu tô falando abobrinha e aí é isso que tá acontecendo, é o aquecimento aqui do Papo Veloz, que vocês continuam acompanhando, como sempre, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, @PGMBandeirada, o nosso yes.gd/bandeirada, não, idiota, Papo Veloz, PGM Papo Veloz, tem horas que a chavinha não virou ainda, tá? O yes.gd/programa Papo Veloz, acho que é esse negócio, enfim, e também todas as plataformas de música que vocês acompanham, música, áudio, vocês entenderam, tipo Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e todos os outros que vocês já conhecem, né? Já toda semana a gente tá falando aqui pra vocês. Olha pra câmera, ô criança besta, né? Que às vezes eu fico olhando pra tela e eu esqueço que a câmera tá aqui, né? Enfim. Esse final de semana, né? O sextor já é meio pra antecipar mais ou menos o horário que vai ser a porradaria mesmo, que é o quê? Na madrugada. Por quê? Tem MotoGP, né, que é em Moteg, tem a Stock Car, que é no horário mais aceitável e tal, tem a NASCAR, como sempre, e tem a Dança das Cadeiras, que já tá pegando muito fogo. E para poder mencionar esses assuntos aqui deste aquecimento, é claro que aparece essa pessoa que deve estar desesperada, porque toda vez eu erro as falas do programa. Eu quero ver uma coisa aqui nesse momento. Aquela zoeira que eu sempre falo, né? Vamos ver se o aquecimento funciona. Estamos aqui, são 21 horas e 32 minutos. Não quero abrir o relógio, eu quero abrir esse aplicativo aqui. Vocês podem ver, tá aqui 19 graus aqui no... aqui no meu estúdio, né? Eu quero ver qual das minhas que vai me dar uma dessa pra mim ano que vem, que eu faço 40. Então 19, vamos ver se dá uma esquentada daqui até o final do programa, né? É bom que a gente se perde na fala, mas a gente não se perde aqui no Rodrigo aqui, né? Que já está aqui como sempre, né? E só pra constar, eu ouvi um comecinho da vinheta e ela veio duplicada. Pra variar.
Um dia eu descubro por quê. Ela tá duplicada. Onde eu descubro? Boa noite, Eric. Boa noite, ouvintes. Salve a todos vocês. Bom, enfim. Tem coisas que só o esporte a motor faz por você. Enfim.
Rapaz.
Deixa quieto. Vocês vão descobrir umas coisas muito legais.
Tem a ver com a notícia que pingou essa semana do calendário?
Calendário não, da máquina de tortura.
Não, assim, eu lembro que quando eu era pequeno... Pequeno não, mas tipo assim... Mas moleque... Às vezes eu me perguntava por que eram só 16 coisas. Olha só, Rodrigo, nós somos do tempo que eram 16 coisas. Às vezes eram 17 e já chegou o máximo. E aí a gente pensa, não podia ter mais? Agora a gente entende, não podia.
Com 20.
Hã?
Eu já me enchia o saco com 20 provas. Achava que tinha que ser menos.
E outra coisa, né? Não, além disso. A pessoa tosse meio do programa, maravilha. Assim, a questão, assim, pra quem tá vendo, assim, acompanhando, porra, de boa, tal, né? E pra quem tá lá? Correndo, J. Mauro tá dormindo uma hora dessa. E pra quem tá lá viajando com a equipe, o circo da Fórmula 1, como eu costumava ouvir quando era mais novo. Pessoal que tá lá viajando, que não fica meses sem poder parar em casa. E outra, nossa.
Matheus Góes, analisando essa cadeira, ela é de praia. Lembra?
Nossa, eu nunca tinha ouvido essa variante, viu?
Cara, tem uma do... é que eu não posso falar que é feio, mas tem uma do Charlie Brown, do Rubão, dono do mundo, que é no refrão Rubão, Rubão, pagou pra ver, te arrou ladrão. Caraca. Não vou falar o que, que eu entendi.
Não.
Boa noite pra minha mãe.
Sempre. É bom quando a família incentiva, né?
Com certeza.
Pois é, pena que eu não posso dizer o mesmo, né?
O bananão tá aqui. Com duas peças de roupa cobrindo. Tchau. Vai ver o Grêmio na Série B. Tchau.
Eu ia responder aqui agora.
Não responde, Eric.
Hã?
Não responde. O cavalinho. Mas é o tratamento que o cavalinho merece.
Não,
com certeza o Theo daqui a pouco vai aparecer. Vai pedir desculpas e eu vou aceitar.
Então vai, mano. Aliás, o Rodrigo, antes de a gente prosseguir aqui,
é a convivência, Carlos.
Em breve vamos ter que jogar aqui no programa a variante do selo do Natália Teixeira de piada bosta, né? Pra quem não sabe, Natália Teixeira foi repórter do meu canal, né? Durante uma temporada só, e hoje ela foi ser feliz lá do outro lado do mundo, né? Foi ver o mundo de cabeça pra baixo, agora tá lá com o marido, finalmente lá em... Eu esqueci a cidade que ela foi. Eu sei que é no Japão, mas eu esqueci a cidade. Eu sei que é uma cidade que tem um monte de BR lá. Né? Aliás, ô Rodrigo, já viu aqui o chaveirinho que eu peguei aqui esses dias? Que é a placa do... A plaquinha do besouro do velho?
Show, hein?
É. Miniplacas.com. Os caras fazem qualquer paradinha. É porque eu peguei essa aqui que é... Especificamente, como eu falei, a placa do besouro do velho. E puxa saquice, né? Ceguista é uma desgraça. Vamos lá.
Se eu chegar a 100 likes e 1000 seguidores, eu falo o que tem dentro da caneca.
É Aperol.
Não é. Não é Aperol.
Se fosse domingo, seria, né?
Não, se fosse Aperol, eu ia estar na taça. Ah, Aperol tomando em caneca.
Não sei.
Não, a Aperol merece até a taça, a Aperol Spritz. Pena que aqueles filha da puta não curte nenhuma postagem minha.
Ai,
vamos
ai,
nessa,
ai,
Eric.
Enfim, né? Bom, vamos começar o... Eu tô tossindo pra caramba, eu tô quase... Calma. Indo lá pegar, encher minha garrafa.
Bom que eu posso pôr as vinhetas aqui, o Eric não escuta as vinhetas.
É, escuto mais ou menos, mas deixa quieto. Mas assim, vamos começar aqui os memes de hoje, o aquecimento. Já teve, né? Vai ter que ter qual vai ser a ordem, o que a gente vai fazer, ou você só começa e...
Fórmula Indy.
Ah, tá. Primeiramente, Rodrigo, você viu a foto que eu mandei lá nos episódios do Papo Veloz?
Aham.
Uhum. A carinha do Sony Ericsson, já devidamente...
Chupa, Mansa, você não vai ter uma nunca.
Hã?
Chupa, Mansell.
Ah, é. Não, você vê quando o Marcos Ericsson tem a cara... É um troço meio bizarro quando você vê o Marcos Ericsson com a cara gravada no Borg Warner. É sensacional.
Marcos Ericsson tem a cara no Borg Warner. Takuma Sato tem a cara no Borg Warner. Alonso ainda não tem. Button arregou. Michael Schumacher já tinha arregado. Felipe Massa arregou também.
Caraca, o Alexander Rossi tem a cara de gravar. Meu Deus do céu. Cara.
Alexander Rossi tem o Borg Warner, tem a cara no Borg Warner. E Lewis Hamilton não quer ter. Chupa, mundo!
Caraca.
Mas não é ele que tá feliz da vida, não, Eric.
Ele também, né?
Vamos começar falando do... Ah, mas aquela cara que ele fez, ele podia dar um sorriso melhor pro troféu, né? Mas tudo bem, eu sei que o troféu tem que ser uma coisa mais sisuda. Vamos falar de quem tá saindo primeiro, Eric?
Vamos lá.
É uma equipe britânica que tá trocando o comando da equipe nos Estados Unidos. Porque assim... O Sam Schmidt e o Rick Peterson continuam.
Uhum.
Eles são os acionistas minoritários da equipe. Mas o representante da McLaren, que era o Taylor Kill, tá, ó, vazando. Anunciou que a rescisão foi... A decisão foi unilateral, partiu dele. Ficou 2011-2012. Ele diz que foi uma honra, mas que ele tá saindo para ficar um tempo 11, com a família.
11, Rodrigo, né? 21-22, não?
Isso, 21-22. 21-22, mas tá saindo para ficar um tempo com a família, não quer se envolver em nada por enquanto, a família dele tá crescendo e ele quer passar mais tempo com a família. Claro que a McLaren se despediu de forma muito positiva, blá, 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 McLaren que vai estar...
crescendo, também conhecido como vai ser papai.
De novo, pelo visto. Acho que é o segundo. E sabe quem que vai ocupar o lugar dele?
Ah.
Brian Barnhart, que era o estrategista do Alexander Rossi na Andretti.
Cara,
é um nome gigante. Ele foi o presidente da IRL entre 2005 e 2007. Foi diretor de prova da categoria. Foi um dos chefes, presidente, aliás, da Hard, que foi a equipe onde Pato Ward e Colton Herta estrearam na Indy, a Hard Steinbrenner, e como a última função dele foi como estrategista do Rossi. Depois que o Taylor Kill curtiu um pouquinho a família, sabe pra onde que ele vai?
Ah.
Adivinha.
Pra McLaren da Fórmula 1, não? Não.
Chip Ganassi.
É, rapaz.
Cara, o seu Chip tá preparando alguém pro lugar dele quando ele partir. Precisa. Roger Penske já fez isso, Bob Rahal tá fazendo isso com Graham... E o Ganassi precisa de alguém que, bom, toca aí a equipe, porque um dia eu vou embora.
O Ganassi não tem herdeiro não, né?
Não, que eu saiba não. Dentro do esporte motor também não. Então mudanças muito importantes na McLaren, vamos ver até onde isso vai afetar. Lembrando que a McLaren vai vir com 3 carros ano que vem. Né? E deixa eu pôr o comentário do Théo, não falei que ele ia vir aparecer? Não vai pedir desculpa pelo cavalinho, ele que se responsabilize. Concordo também, Théo. Tá certíssimo. Ué. É igual aquele ele ficar de castigo durante as lives, que ele só faz bosta quando aparece por aqui. Então deixa ele lá. Não vai aparecer não. Ele que fique lá, brincando com os anezinhos dele. Quem tá ouvindo nas plataformas, entra na live, tá? Pra saber do que se trata.
Faça isso com mais frequência, por gentileza.
Exatamente, até porque as lives vão sumir das plataformas digitais, tá? Sim, já tô falando que o plano para o fim do ano de 2023 vai mudar. Sabe quem tá feliz da vida, Eric? JC. Mas não é Jesus Cristo não, tá? Esse não tem motivo nenhum para estar tá feliz com o mundo do jeito que tá.
JC.
Sim. Pilota muito.
Pera aí. Agora
se eu te falar quebrou. Que é alguém que já devia estar numa categoria top há bastante tempo, você reconhece?
Sim, é ela?
Ela. Jamie Chadwick fez o teste na Indy Lights, amou de paixão, disse que o carro da Andretti é uma... Foi pela Indy Lights, ela já tá falando que o carro é uma fera.
Na Light.
Na Light. A Jamie colocou que o... O carro da Indy Lights colocou um sorrisão no meu rosto assim que eu entrei nele. Isso foi logo no primeiro dia. O JF Thorman, que é um dos chefes da equipe na Indy Lights, ele já disse que antes de ir pra pista já tinha deixado a boa impressão. E dentro da pista foi só confirmar o que eles esperavam dela. E a expectativa é a melhor possível. Alguém tem dúvida que ela vai ser pilota da Indy Lights no ano que vem?
Não, e outra, Rodrigo. A questão é, nessa brincadeira, A gente já começa a perceber que ela tá mudando a roda dela.
Não, ela diz que ainda que é uma oportunidade da Fórmula 1, mas que não vai ficar esperando cair do céu.
É justo.
O empresário dela já disse, eu não sei se é empresário ou empresária, eu sei que foi, é um homem que trabalha com ela. Não sei agora. Tem um vídeo da Natália de Vivo no canal, no Elas na Pista, que ela fala um pouco mais sobre essa história. O conselho, primeiro lugar para James Chadwick, não ouvir o que o Stefano Domenicali diz. Eu acho perfeito. Porque o Domenicali tá abrindo a boca só para falar o que não deve.
Enfim. Tipo, por exemplo, vamos ter 24 corridas em 2023.
É lógico, ele quer grana. Você não viu o que o Graham Hall falou na semana passada, quando a Fórmula 1 disse não pro Colton Herta?
Ah.
Que a Fórmula 1 é elitista, hipócrita, e só quer saber do dinheiro dos Estados Unidos, mas não quer abrir a possibilidade de nada, não dá mínima pro automobilismo americano. Era quase a mesma coisa que eu falava da NASCAR, lembra? A NASCAR queria a atenção do mundo todo, mas só se voltava pros americanos.
Uma coisa que eu acho assim, eu já falei, não sei se já falei aqui no Papo Veloz. Eu sei que eu já falei isso em outras circunstâncias. Não sei se aqui no programa eu já falei. Já que o pessoal tá com uma sanha de querer criar um campeonato gigantesco, e principalmente em praças que não tem tradição nenhuma no esporte motor, né? Porque assim, até hoje não entendo qual é a lógica de. Quer dizer, eu entendo, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu não entendo qual é a lógica de haver corridas da Fórmula 1 no Bahrein, na Arábia Saudita. Tá, Arábia Saudita tem Aramco, tá, mas enfim. Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Azerbaijão e vários outros. Cara, eu já falei, eu sou a favor de que, assim, alguém crie... eu lembro que a FIFA, agora, ano passado, fez um esquenta pra Copa do Mundo agora desse ano. O que eles fizeram? Eles fizeram a Copa do Mundo Árabe. Que é o quê? As equipes que são filiadas à Federação Árabe de Futebol, quando eu digo Federação Árabe, não é a Federação da Arábia Saudita, tá, gente? É a Federação Árabe, que eu digo, dos países árabes, tá? Que seria... o Oriente Médio e o Norte da África, tá? Esses são os países árabes. Fizeram uma Copa do Mundo, teve eliminatória, porra toda. E aí, fizeram uma Copa do Mundo, obviamente ela foi sediada no Catar, que é poder testar os estádios, né, pra ver se eles estão prontos pra sediar o evento. Eu pensei, porra, faz a Fórmula 1 árabe. Vai pra quem
Mas tem uma diferença, lá. Eric, tem uma diferença. Eles criarem Copa Árabe pra testar, não vai tirar vaga de ninguém pra pôr eles na Copa do Mundo original. O problema é que é muita corrida em lugar que ainda não tem...
O meu ponto é, já que os caras estão tão fissurados em fazer corrida lá nesse lugar que não tem tradição nenhuma em esporte motor, faz o seguinte, cria a categoria só pra lá.
Pra voltar pro assunto Indy. Depois a gente entra na Fórmula 1 pra falar dos...
Eu fugi
sobre
do assunto,
tradição, desculpa. Porque a gente tava debatendo hoje no grupo lá do Carnaval sobre tradição. O que é alguém ter tradição ou não. Enfim. O conselho que deram pra Chadwick é esse. Não ouça o que o Domenicali fala. Segue teu rumo, segue teu caminho. Quando o Domenicali fala, não vejo mulher na Fórmula 1 pelos próximos 10 anos. Aí alguém foi questionar ele, mas você não vê ou você não quer? Aí ele se saiu com aquela, não sou eu que tenho que querer, são as equipes, mas eu não vejo ninguém abrindo porta por enquanto. Quatro fizeram teste na Fórmula 3, tá? Pode ser que pinte. E se a Chadwick for pra Indy e se der bem, as portas vão se abrir. Não que seja total responsabilidade dela abrir as portas pras mulheres, entendeu? Mulher correndo bem é o que mais tem por aí. Inclusive, uma tal de Miki Koyama, que foi campeã da Fórmula 4 japonesa. Né? Tomara que ela corra no que vem, tomara que ela vá pra Andretti, porque assim, tipo, tem Devlin DeFrancesco, que daqui a pouco tá caindo fora. Vai entrar o Kyle Kirkwood no lugar do Alexander Rossi, ok? Tem o Grosjean que, tipo, daqui a pouco já tá pensando em aposentadoria. E tem o Colton Herta que, se um dia vingar, vai pra Fórmula 1. Tipo, já bateu na porta, alguém já quer, já tem gente que vai fazer teste com ele, enfim, daqui a pouco ele deve ir. Vamos conversar sobre ponto de licença, ele deve ir. Vai vagar. Você acha que a Jamie não vai ser alçada?
Né? E teoricamente, acho que ela... Eu queria ver só uma coisa aqui. Quantos pontos a Jamie Chadwick tem?
Pra superlicença?
É.
Acho que ela nem pensa nisso por enquanto, Eric.
Eu acho que... Não, peraí. Ela tem... É, no caso, teria que ter... Tem que ter, como é que fala? No caso, ela, eu sei que ela fez, como é que fala? Eu tenho que criar apps, deixar essa página aberta, porque toda vez eu perco um tempo do caramba aqui para poder reabrir aqui. Eu sei que a W Series dá 15 pontos pro campeão.
Tá, 15, 30, 45. Já fechou. Ela vai ser campeã esse ano? Ela já vai pegar super licença já de agora. Não precisa mais se preocupar com o resultado pelo resto do tempo.
Não! Ela já fechou! Não. Não. 19, 19, 21, 22.
É. Ela ganha esse ano e fecha. Enfim. Sucesso pra ela. Soube, Matheus, mas sem coisas pequenas por aqui. O Tomaro não tá vendo, o mesmo problema é dele. Vambora, Eric.
Vamos lá, o que, que nós temos aí? A gente já falou da Indy, o que a gente vai falar agora?
Fórmula 1.
A dança das cadeiras que mexe até com os tênis. Meu Deus do céu.
Vamos pontuar primeiro pro pessoal, o que acontece? As equipes precisam completar a regra de botar dois novatos em treinos livres. Ela tem que ceder. Tem equipe, Eric, que nem pensou nisso. Tipo uma certa equipe vermelha com sede no país da bota, nem pensou nisso ainda. Tem outras que já tá com tudo planejado. Tipo a Williams, que já teve o Nyck de Vries. A corrida não conta. E já planejou o Logan Sargeant para treinar. O Logan Sargeant é piloto da academia da Williams. Você me ouve aqui, Eric?
Tô ouvindo.
Vou ficar um pouquinho aqui, pessoal. O Logan Sargeant já tá planejado para correr em Austin. Vai participar do treino livre em Austin. Ferrari, nem imagino o que a Ferrari vai fazer. A Aston Martin já colocou o De Vries. Conta. O De Vries em Monza. E vai colocar o Drugovich em Abu Dhabi. Então ela cumpre. Só que o resto tá esperando, Eric. A notícia de hoje não foi da demissão, Eric. O Latifi resolveu que era hora de buscar outros caminhos. E eu concordo com ele. Pessoal, vamos deixar uma coisa clara aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que tem muita gente que vai assistir esse vídeo depois e vai teclar absurdos a meu respeito, mas eu não tô nem aí. Salvo raras exceções, e eu diria nessa época de superlicença nenhuma exceção, nenhum piloto ruim chega na Fórmula 1. Se o cara não tiver um mínimo de competitividade... Nenhum piloto ruim chega na Fórmula 1.
Não, chegar, assim, chegar até chega. O problema é ficar nela, né?
Não, ruim com a super licença não chega.
Não, não.
Ruim, um Yuji Ide da vida, um Paulo Barilla. Não, porra, não como? Chega.
Uhum.
Um Domenico Schittarella, o cara que rodou 5 vezes na mesma volta em Mônaco.
Caraca.
Sendo 2 na mesma curva, ao mesmo tempo. Não, não existe. Vai falar de Mazepin. O Mazepin não é ruim. O problema dele é fora das pistas. Mas ele não é ruim. Pode, pode ser comum. Aí eu até concordo. Ou o piloto não vingou na Fórmula 1. Ou se o Zanardi não vingou na Fórmula 1, você imagina o que não pode acontecer com o restante. Mas Lance Stroll e Nicolas Latifi não são ruins. Eles podem não ter se adaptado, eles podem estar acomodados. É, eu gostei do Latifi, ele ter
eu
dito...
Eu votaria na segunda opção.
Pro Stroll, talvez. Pro Latifi, não. Acho que o Latifi viu que ele não ia e já devia estar de saco cheio de ter que ficar ouvindo toda hora que ele destoava.
E o pior não é isso, né, Rodrigo? O pior é o cara, tipo assim, você imagina... Você é o cara que, em teoria, banca o time que você tá. Você tá se mantendo relativamente constante, né, na equipe, em teoria, por conta do dinheiro que você tá investindo na equipe. Nunca é demais lembrar que o rapazinho do carro número 6, né, ele, né, apesar de ser... apesar dele ter a bandeira do Canadá no carro dele, o cara é filho de um tal de...
Michael Latifi,
que o cara tem um pezinho lá no Oriente Médio e o cara tem grana.
Muita. E a indústria da moda é dele, no Canadá. Mas sabe o que eu fico na bronca, Eric?
A Sofina é dele.
É.
Que é uma, sabe o que eu fico na bronca? De comida processada.
Aham. Uhum.
Tipo enlatado.
Sabe o que eu fico na bronca? Assim,
enfim, o meme todo se dá no seguinte. Aí tá, ele tá lá relativamente bem, né? Relativamente bem. Andando o que dá pra andar com o carro, né? Andando o que dá pra andar com o carro que ele tem. É, tudo bem. Enquanto ele teve do lado dele... Enquanto o carro do lado dele era o número 63, ok, dá pra segurar. O Russell é um ótimo piloto. Não é à toa que tá na Mercedes hoje. E cara, vamos combinar. E o Latifi tava ali pra cumprir tabela. Na hora que o carro do lado dele passou a ser o 23, ok, meio a meio. Mesmo assim, Rodrigo. Pontou 2 vezes, não passado tal. Mas mesmo nesse meio a meio com o carro 23, que também não é um piloto ruim, e está apenas fazendo o que dá para fazer com o carro, né? Que vamos recordar, senhor Doritos, podia ser melhor, né? Mas enfim. Aí do nada, o carro 23 muda de número, porque o piloto do carro 23 precisou remendar o bucho. E aí apareceu um pivete. Eu ia falar um termo meio errado aqui agora, mas...
Não fale, pelo amor de Deus.
Não, eu sei. Não. Cadê o número dele? 45. Ah, tá. Aí o carro do 23 vira 45, me aparece um moleque que nunca sentou o rabo num carro de corrida de forma competitiva, de Fórmula 1, no caso. Tudo bem que o cara já foi campeão de Fórmula E, o cara já foi... O cara já tem uma XP. E não é pouca. Quer dizer, ele tem título na Fórmula E? Tem título na Fórmula E.
Tem, lógico. Ele foi campeão na Fórmula E e foi campeão na Fórmula 2 também.
Ah, sim. Então, o cara já tem XP sobrando. Aí o moleque... Mas assim, o moleque vai e me senta o rabo pela primeira vez de forma competitiva no carro de Fórmula 1. E nessa brincadeira... Ele consegue só um nono lugar. Enquanto o outro, o Latifi, fica em 15º, devendo uma volta. Como é que fica o emocional? Como é que fica o psicológico da pessoa numa hora dessa?
A Williams soltou uma declaração, Eric, dizendo que o maior problema do Latifi é o psicológico hoje, que tá abalado desde 2021, na batida de Abu Dhabi. Que foi uma batida como qualquer outra. Sabe a bronca que eu tenho do pessoal que critica demais o Latifi? Ah, ele é piloto pago. Pessoal, não sei se vocês sabem. Michael Schumacher entrou na Fórmula 1 graças à grana. Fernando Alonso entrou na Fórmula 1 graças à grana.
O Schumacher ainda cabe mencionar. O Schumacher, ele disse que conhecia a pista lá de Spa-Francorchamps.
300 mil doletas pro bolso do Eddie Jordan para ele correr aquela etapa na Bélgica.
Não, beleza. Conheci essa pista, conheço. Ninguém precisa saber que foi andando de bicicleta, mas ele conhecia.
Lando
beleza.
Norris, que igualmente ao Latifi foi vice-campeão da Fórmula 2, entrou com grana na Fórmula 1. Não pensa que a McLaren olhou para ele e, ai, que lindinho sorrisinho. Ele entrou graças a patrocínio pessoal também. Sérgio Pérez, que hoje tá na... Tudo bem, já tá mais pensando em aposentadoria que outra coisa. Mas quando ele entrou lá na Sauber em 2011, fazendo aquela...
Escrito ali no carro, gigantesco.
É, aquela bola vermelha, claro. Gigante, escrito claro.
É o Max barra claro.
É, aquela grana, aquela corrida maravilhosa que ele fez na Malásia, que se não fosse o engenheiro dele torrando o saco no rádio, ele ganharia aquela corrida. Porque o Alonso não ia segurar ele. Ele é tratado como Deus. Gente, tem que tratar igual. Aí vem com essa aqui pra gente, que, ah, não, os dois em condição igual. Ah, eu gosto de um, falo bem, não gosto, falo mal. Pode não gostar do Latifi, pode não gostar do Canadá, pode achar que o número 6 tem que ser eterno pro Nico Rosberg, qualquer coisa. Mas tem que ser tratado igual. Que o Latifi encontra a felicidade em outra categoria. Sério. Um Endurance, um Insa. Uma Indy, por que não?
Nossa, Rodrigo.
Eric, o Chip Ganassi, o carro 48 não tá acertado pro Jimmy Johnson ainda. Rodrigo. O Jimmy Johnson tá pensando se ele continua. Ele tá pensando em fazer só Indy 500, que ele quer correr as 24 horas de Le Mans no que vem. Numa dessa, o carro sobra pra ele.
Sabe o que me bateu aqui agora, assim, sem querer, querendo? Imagina se o Latifi decide ir pra Indy, assim, tipo, ah... Tipo assim, ah, tô de boa, vou pra Indy então, só pra ganhar um XP aqui fora. Vai correr aonde? Vai correr a temporada toda? Não, acho que eu vou pegar só a corrida do tijolinho, pode ser? Pode ser.
E ganha.
Aí vai e mete a cara no troféu. Que, aliás, foi isso que aconteceu.
Aí vão dar corda pra dizer que a Indy é categoria de aposentado e qualquer um ganha. Só que quem falou isso é fã do Rubinho e do Alonso. Eu falo, e os seus dois ídolos, tem a cara estampada lá? Aliás, voltando, por que isso tudo afeta os treinos livres?
Aliás, parênteses, tá? O Alonso tem um DNQ em Indianápolis, tá? Obrigado, boa noite.
DNQ, perdendo pro Kyle Kaiser. Kaiser é igual filho adolescente, só tá dor de cabeça. Enfim, por que isso afeta os treinos livres, isso tudo? Dando um exemplo do Nyck de Vries. A AlphaTauri queria testar ele. O De Vries foi visto batendo papo com o Helmut Marko. Pra de repente pegar uma oportunidade. Mas vai saber. Acho que ia ser uma bosta o que ele ia fazer. Eric, e me surgiu outra coisa. E se o Latifi for pra McLaren na Fórmula E? Sabe por quê? De repente foi jogada da Mercedes. Latifi, você é um baita piloto, mas aqui você não vai sair do lugar. Convence aí pra outra categoria, bancado pela gente? Porra, convenço. Mudar de ares. Porque, repito, a própria Williams confirmou, o Latifi confirmou, partiu do piloto. Dizer que não vai continuar no ano que vem. Pra Mercedes não perder o De Vries, porque eu continuo falando aqui. A Mercedes está preparando o De Vries para quando o Hamilton se aposentar. Não vai perder o De Vries para a Red Bull.
É justo.
E também não sei o que passar na cabeça do De Vries. E para a Red Bull vai ficar a vida inteira sendo o segundão do Max. Correndo o risco de ser rebaixado no mesmo ano, igual foram Gasly e Albon. E o Kvyat. Cara, o De Vries vai pra Williams. É questão de tempo agora pra anunciar o De Vries
e vai, Williams. E vai ganhar, pra ganhar XP pra pegar o...
Lógico, processo George Russell.
Pra poder pegar o 44. É 44. Não, não vai ser 44,
não. Sem ter o que dizer. Cara, a metodologia é George Russell. Dois, três anos na Williams, fica aí até vagar a Mercedes. Vagou, é tua.
Vai que é tua, tio.
Na pior das hipóteses, se o Aston Martin melhorar um pouquinho e o Alonso se aposentar antes, ele vai para Aston Martin e o Drugovich vai para Williams. Sei lá. Entendeu? Uhum. Que também o Drugovich não se conforme de só ser piloto de teste, igual a Rastrato Pietro. E isso mexe com... Porque, por exemplo, se o De Vries for anunciado na Williams... A Alpine e a AlphaTauri que queriam testar ele já não vão poder testar. Porque ele já vai ter contratado por outra. Entendeu? Porque a Alpine estava querendo testar o De Vries. O De Vries chegou a ser agora cotado como um dos... A Alpine está sem piloto ainda. O Ocon, ele declarou, eu falei isso no boletim, Eric, ele não quer o Gasly. Ele quer o Mick Schumacher do lado dele. Acabou. Ele deu a declaração, eu quero o Mick Schumacher. É um baita piloto que precisa de um carro melhor para mostrar o potencial. Na verdade, o Ocon não quer concorrência, né? Obviamente. Ele sabe que o Mick Schumacher indo para a equipe, ele vai aprender e o Ocon vai ser a estrela.
Só que aquela parada também, né? O cara tá correndo o risco de ir aquela, né? Vai ser estrela? Vai, mas aí...
Não, pode, ele pode naufragar gigantesco, igual o Ricciardo naufragou. É um risco. Mas assim, eu gosto quando o piloto assume esse risco. Lembra do Berger quando saiu da Ferrari e se mandou pra McLaren pra ser companheiro do Senna? Lembra. Na época ele disse, se eu não lutar contra o melhor, eu nunca vou ser o melhor.
Dito e feito, né?
É, mas eu acho legal, eu acho bacana isso. É. Quando o piloto, aliás, se acomoda.
O Rodrigo, agora, acho que foi agora por esses dias, foi o... Não sei se foi agora por esses dias, se foi agora por esses dias ou se foi há mais tempo. Eu vi o Continental Circus falando sobre a última vitória do Berger.
Sim, 97. Leandro Falso, todos que passaram na Fórmula 1 são pay drivers. Mais ou menos, sim. Alguém leva um pouquinho de patrocínio, ou se levam muitos, mas pelo menos hoje, mais recentemente, a qualidade dos pilotos tem sido bem melhor. A gente debateu muito isso, Eric, no grupo do Carnaval, sobre a geração dos anos 80 ser melhor que a atual. E eu disse, não, pra mim equivale. Por exemplo, se antigamente, lá nos anos 80, você tinha, sei lá, o Berger, o Patrese e o Butsen, por exemplo... Nos anos 90, você tinha o Coulthard, o Barrichello e... que mais? Coulthard, Barrichello e o...
O Berger também.
Ah, não, Berger não. Mais para os anos 2000. Coulthard, Barrichello e... Fisichella. Fisichella não foi um mau piloto na Fórmula 1. Pelo contrário, foi muito bom. Hoje você tem... pilotos bons que você sabe que não vai ser campeão, mas que são bons pilotos. Hoje, a nova geração chegando, Norris, Sainz e Russell, que ainda podem vingar. Ou dos mais antigos, que já estão se retirando um pouco. Ricciardo, que mais? Ricciardo, Gasly, eu não, acho que não vejo mais o Gasly como campeão do mundo. Ricciardo, Gasly e Bottas, por exemplo. Ah, o Bottas não é gênio. O Stefano Johansson também não era gênio, correu na Ferrari e na McLaren.
Ué.
A gente fez um comparativo brincando. Na época existia muitos que chegaram a níveis excelentes, mas tinha muito pangaré. Hoje você tem um negócio mais. A curva não é tanta. Você não tem tantos gênios.
Ainda tem,
e não
ainda
tem tantos ruins.
Ainda então tem é igual. Mais um meme nessa história também, Rodrigo. Nos anos 80. Aliás, mais pra frente.
Depois eu respondo. Vai. Continua.
Você lembra da Angria Moda? Lembra da Angria Moda? A Angria Moda, por ser uma equipe nova, ela tinha que pagar uma taxa de inscrição pra FIA. Você lembra de quanto que era essa taxa de inscrição? Você lembra? Pois eu lembro. Eram $100,000. $100,000. Sabe quanto que hoje é a inscrição pra Williams, que é hoje a pior equipe do grid? Quanto que a Williams está tendo que pagar para poder participar da Fórmula 1? Para poder participar, não para entrar, para participar. Algo em torno de... Cara, eu sei que já tá na casa dos milhões de dólares. Uma equipe nova entrar na Fórmula 1, né, por isso que o pessoal tá tanto seguro, porque qual que vai ser a próxima vaga, não sei por que vai ter. Porque para uma equipe nova entrar na Fórmula 1, Eu não sei, eu posso estar falando bosta, mas já deve estar, a inscrição de uma equipe nova já deve estar na casa de dezenas de milhares de dólares.
De milhões, né?
De milhões, dezenas de milhões de dólares. 250, Fausto, é isso mesmo? Confirma.
Era a grana que estavam querendo da Andretti.
Vamos lá, 200, vamos, assim, pra você que... Ah, o color brilhou na minha cara aqui mesmo. Pra você que não matou a aula, pra jogar King of Fighters Magic Plus no fliperama ali do... Cara, isso dá, se eu não tô enganado, 0. Isso dá... 4%, Rodrigo? 4% do... Tipo assim, a Andrea Moda pagou 4% do que se pagaria hoje? É isso mesmo? Caramba.
4%.
4%.
Enfim. Pra encerrar esse assunto dos treinos livres, o que que acontece? Muitas equipes estão esperando os pilotos se definirem. A Red Bull quer colocar o Lion Lawson pra andar. Mas o Lion Lawson também pode testar na AlphaTauri. Então vai ter que arrumar o outro pra correr. A Ferrari hoje só tem o plano do Robert Wasserman de andar. Não tem um segundo piloto pra andar. A Alfa Romeo leu o regulamento de forma perfeita. Sabe quem que foi o primeiro piloto dessa nova regra? O Guanizu. Andou no treino livre do Bahrein, contou como regra e a FIA aprovou. Foi genial. Sabe quem vai ser o próximo? Théo Pourchaire. Provavelmente no México. Vai andar no México.
Cara, que gênios! Caraca, gênios. Não, palmas! Porra, não é...
Eles leram o regulamento muito bem, aprovaram, a FIA falou, aprovado. O Zul vale.
Essa é a hora que aparece aquele meme lá do Dragon Ball, o miserável é um gênio, exatamente isso.
A McLaren, que tem trolhocentos pilotos contratados e não sabe o que vai fazer. Mas ela quer colocar o Ward e o Palu pra andar. E tava esperando pôr o Colton Herta, né? Já queria pôr o Piastri, mas a Alpine não libera o Piastri. A Alpine já falou que não vai liberar o Piastri antes do contrato. Tá certo. Não foi pilantra? Aguenta agora. Tá certo. Ué. Quando o Lucas uma vez falou isso no boteco, de segurar o piloto sem contrato vai ficar aí na geladeira, eu meio que fui contra. Hoje eu entendo. Vai ficar sentado. Ah, vou ficar o dia inteiro. Vai. Vai ficar sentado com fone de ouvido acompanhando a corrida aqui. Se reclamar, apanha. Tá certo. Tanto que a Alpine quer acabar com o programa de pilotos dela. Vai só cumprir os que tem, que é o Collet, o Martin, o Durra e o Caldwell. E a hora que terminar a obrigação desses quatro, ela fecha a academia dela. Eu tô pensando seriamente por causa disso. Por causa da pilantragem que o Piastri fez com a Alpine.
Ué? Mas não tem nada a ver, porque o Canara foi o Piastri, não foi o...
É, então, mas e o medo disso virar regra? Sim,
tá, mas o Rodrigo, mas pensa um pouquinho comigo também.
Não, não sou eu que tenho que pensar, é o Lohan Rossi.
Não, eu digo assim...
Que é o diretor.
Não, eu digo...
Ele que disse que a equipe quer...
Não, é porque assim, cara, hoje em dia você tá piloto de teste, piloto de reserva, virou um troço inútil na Fórmula 1.
Não, tô falando em questão de academia. Não tô falando de piloto reserva, falando de academia. Ah, tá. Você pegar o moleque lá no kart, você bancar a carreira todinha, chega na Fórmula 1, o cara quer ir pra outra equipe.
Ué?
Não, tem que dar um retorno pra equipe. No mínimo.
Ah, também. Mas o Rodrigo, o problema. E quando a equipe não dá a chance dele poder chegar no ponto?
Aí o piloto senta e conversa numa boa. Não é expor publicamente o que aconteceu. Entendeu? Senta e negocia. Porque dizem que o Piastri estava com um contrato já muito antes. Pô, senta, olha. A McLaren está me oferecendo um contrato, tá aqui a multa rescisória, eu vou correr por eles.
É, aí realmente, aí você tem um ponto.
Vocês vão me dar uma chance ou não? Vou ficar esperando a boa vontade. Eu não posso perder oportunidades. Entendeu? Só que o contrato já estava lá antes para ele ir para a McLaren. 2 meses antes do Alonso ir para a Aston Martin.
Uhum.
Entendeu? E aí?
Aí chora, né?
E aí também ele fez valer. Mas ele não podia ter exposto da forma com que ele expôs.
É, enfim. Falando sobre as nossas cadeiras, lembrando que restam 4 vagas na Fórmula 1 para o ano que vem, que seria a vaga o segundo carro da Alfa Romeo, o segundo carro da Alpine, da Haas e da Williams.
Tudo encaminha para que o Gasly fique na AlphaTauri. Giovinazzi deve ser o piloto da Haas.
Já fechou com a AlphaTauri. Já tá fechado.
Quem?
Gasly?
Sim, mas o Gasly ainda estava tentando ir para a Alpine. E o piloto poderia ser o De Vries no carro, mas acho que o De Vries é para a Williams. O De Vries indo para a Williams, na minha opinião, o Gasly fica na AlphaTauri e o Mick Schumacher vai para a Alpine, a pedido do Ocon.
Caraca.
E aí a vaga na Haas ficaria com o Giovinazzi.
Tô vendo aqui na página aqui, quando aparece o Max com o número 33, dá uma pontinha de esperança.
Do que, Eric?
De que de fato seja 33 o número dele no que vem?
Caralho, Eric, não tem pontinha de esperança. Pô, deu te falar não, dos pilotos novatos.
Tipo, aí sabe o que? É tipo aquele meme do...
Caralho, queridos ouvintes, matem o Eric von Draxler.
É tipo aquele meme do Gavião Arqueiro. Não me dá esperança.
Não, não vai, Eric. Não vai. Para de viajar. O Verstappen vai ser campeão e nós estamos falando de jovens pilotos.
Eu sei. Não, é porque eu tô vendo aqui. Eu tava vendo aqui o negócio aqui. Eu tava vendo aqui a listagem para o ano que vem. Aí aparece o Max com o número 33. Só que não vai ter 33. Vai ser 1. Ele vai ser campeão e vai continuar usando 1 ano que vem. Aí quando eu vejo 33, eu pensei, porra, não me dá... Wikipedia, não me dá esperança.
Queridos ouvintes,
eu já sei que
vamos
o Max
voltar ao assunto, vai.
Vai, vamos lá.
Alpine, também não sabe quem vai colocar. Não vai colocar mais o Piastri, né? Podia usar o Pilar Piastri, mas não vai. A possibilidade é que eles usem o Jack Doohan e se não ficar com o De Vries, pode colocar o Ollie Caldwell só pra tapa buraco.
Uhum.
O Pato Ward deve fazer no México, mas ninguém tá garantido. Sabe Deus que vai ser da McLaren. Aston Martin, que não tinha programa de jovem talento, pôs o De Vries meio por acidente, graças à Mercedes. E vamos esperar que o Drugovich ande em Abu Dhabi. Alfa Romeo vai ter o Theo Pourchaire e a Haas não tem ninguém.
E aí como é que fica? Assim, aí vem a pergunta que vale 1 milhão de reais. E se a equipe não conseguir alocar esses dois pilotos ao longo dos P1?
Eu acho que ela sofre punição. Eu não sei que tipo de punição, mas tem uma punição. Jogo de pneu a menos, multa, qualquer coisa a respeito disso. Tem que cumprir.
Jogo de pneu a menos, como é que seria isso?
Sei lá, tipo, o cara não poder andar com... Sei lá, em vez de levar... Quantos jogos de pneu cada piloto leva? 9, 10?
Acho que tá em 11.
Então, aí a equipe levaria só 9, sei lá, não sei. Eu sei que tem uma punição, mas eu teria que pegar e dar uma lida com calma. Eu sei que tem multa também.
Uhum.
Bom, tem outra, Eric, da Fórmula 1.
Vamos lá.
Chuta!
Não é o Gil, né?
Não. É mais um, não pode ser o Gil. Ah, como assim, Rodrigo? O Gil já foi chefe da Honda, tá?
Sim, é.
Da Honda e da BAR.
Melhor, correção da BAR... Não é atacado, né? Que a BAR vira Honda. A BAR vira Honda, né? Cara, se não é o Gil... Não deve ser o Nelson, obviamente, não sei. Vai, fala aí, solta a pedrada, vai. Ah.
Cristiano da Mata, segundo motorsport.com. Diz o da Mata que tá sabendo pelo... Chegou na mídia, ele tá surpreso, não sabe o que vai acontecer. Mas... Nunca teve experiência nesse meio. Mas a Audi o quer chefiando a equipe.
Aí, vantagem. Aí eu vi vantagem.
O motorsport.com entrou em contato com o piloto, né, para saber detalhes. E o próprio piloto falou: eu só tô sabendo pela imprensa desse suposto interesse, tô honrado. Poxa, muito obrigado, né, pela Audi me considerar, porque o da Mata nunca foi piloto da Audi. E não tem experiência no cargo, mas que, sei lá, vamos aprender, né?
Ué.
O projeto, segundo apurou a reportagem, é liderado por Adam Baker, que é ex-funcionário da Cosworth, da BMW e também da FIA. Aí é legal que a reportagem só coloca assim: ok, é claro... É precisa de um chefe de equipe. E aí veio o belíssimo currículo do Damata. O cara que poderia ter sido muito maior, não fosse a pilantragem da Toyota, daqueles bosta que foram pra Fórmula 1 e nunca venceram uma porra de uma corrida. E o Servo atravessando a pista mais legal do mundo. Do mundo não, vai dos Estados Unidos.
Estados Unidos com certeza. Do mundo. Assim. Do mundo é um pouco exagero, mas Estados Unidos com certeza.
É. Cara, tomara que vingue. É assim, engraçado. Tipo, não é a Toyota retornando pra Fórmula 1 e chamando o da Mata. Não é a Ford entrando. Ele tem grande identificação com a Ford. Não é a Nilma Haas voltando a ter equipe e pondo o da Mata pra correr. Não, é a Audi. Não tem nada a ver. Mas se pingar, meu... Ótimo. Seria muito legal. Porque se trata de um cara inteligentíssimo. Que, infelizmente, depois do acidente em Elkhart Lake, nunca mais foi o mesmo, pilotando. E vamos aguardar, né? Surge como coisa interessante.
Não, ia ser sensacional, velho.
Ah, a gente já tá terminando de Fórmula 1, Eric. Deixa eu só falar que o comparativo do... Só pra não passar em branco o comentário. O comparativo do Latifi com o Norris, quem postou no Twitter foi a Juliana Miyahara, do Castbox Box Box.
Castbox Box Box.
Não, incrível. Não. Porque a Milênio veio mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser.
Justo.
Ela que postou isso. É lógico que um bando de babaca foi xingar ela, né?
Claro, sempre tem babaca.
Então eu queria que esse bando de babaca viesse aqui e me xingasse. Xinga aí no comentário, bando de Zé Cu. Vai, xinga.
Isso aí.
Estou dizendo, o Latifi não é piloto ruim. Posta aí alguma coisa, vai. Escreve.
É, cara, é isso aí. Ser mais pra... eu acho bacana isso. Ser mais pra cima de mim. Ah, que... Mulher não sabe nada. Tá bom, então. Então vai lá fazer melhor, então, cara. Eu só falo isso. Vai lá, faz melhor.
Seria o Leandro falando que seria mais
falar bosta pra gente.
Ô, Leandro, eu não sei se seria mais interessante. Ia ter mais nexos. Interessante.
É.
Cara, vai que de repente é uma forma da Mata se vingar da Toyota. Chefiando a Audi e de repente a Audi monta um puta carro que é campeã da Fórmula 1.
Imagina, cara, imagina.
Eu queria ver a cara do Mike Gasgoni vendo isso. Mas tudo bem. Talvez eu não vá ver nunca.
Eu quero que ele dane-se.
Aí o Fausto falou que o Drugovich deveria ter entrado na Alpine, mas vai saber, né, o que o Banco Renault. Tava botando fezinha vulgo dinheiro, mas vá saber. Vá saber.
Nunca saberemos.
Pois é. Vamos?
Vamos, né? Vem cá, aí vamos lá. Falamos de Indy, falamos de Fórmula 1, ainda tem três assuntos para mencionar. A gente vai continuar do lado de cá da bolota ou vai para o outro lado?
Vai lá.
Para o outro lado, então vai lá.
MotoGP.
É. Lembrando que o Quartararo tá em vias de perder o campeonato. Porque tá em vias de. Espero que não, mas tá em vias de.
Pra mim, qualquer um dos. Se eu tivesse que torcer por um dos três, torceria pelo Alex.
Torceria por quem?
Pelo Alex.
Ah, sim.
Banaia perdeu o respeito por apoiar espancador de mulher. E o Quartararo já ganhou a dele, já.
Não, imagina. Aí tu imagina se o Espargaró. Lembrando que a classificação do campeonato. Quartararo tem 211. Banaia tem 201, ou seja, está devendo 10. Espargaró tem 194, ou seja, está 17 pontos. Se o Espargaró chega em segundo e numa cagada de destino, o Quartararo e o Banaia não, ficam fora dos pontos, o Espargaró é líder.
Ele vira líder.
Vocês estão entendendo? Vocês têm noção do que está acontecendo aí, pessoas? Que assim,
é legal.
Não.
Que venha.
Não, temos um... Assim, eu queria acompanhar... Eu queria que tivesse algum... Eu queria poder ter um gráfico aqui da evolução da pontuação. Porque olha só. O Quartararo, eu não sei qual foi a distância maior que ele chegou a abrir no campeonato.
É, eu acho que eu teria que fazer corrida por corrida. Mas sabe por que que o GC tá mostrando de forma secundária, Eric? E por que que eu vou puxar o exemplo do Eric, que ele falou do Espargaró chegar em segundo? Você sabe quem que é o favorito pra essa pista, né?
Quem?
Quem? O cara que ganhou dois títulos nessa pista.
93?
Lógico.
Imagina, cara.
Ele já ganhou quatro vitórias nessa pista. Não tem corrida no Japão desde 2019. Que foi quando ele ganhou o último título dele. 2021 não teve prova em Montreal. Cara, é dose. O Mark Marquez. Assim, ele saiu da... Tudo bem, saiu da prova de Aragon na primeira volta. Mas passou o fim de semana inteiro. Sem sentir dor, sem ter problema. Ele vai tinindo pro Japão. Já andou bem nos treinos livres. Sim, sem dor, sem problemas, sem se queixar de nada. Daqui a pouco tem a classificação capaz de arrumar uma segunda fila de novo, se quiçá uma primeira.
Ô, Rodrigo, só
Ah.
para situar mais ou menos, eu posso estar falando bosta, mas no grande prêmio da Alemanha, em Sachsenring, eu não sei se, eu não me lembro se esse foi, acho que esse que foi o ponto máximo, porque logo depois o Bahrein começa a ganhar. Ele tinha ali 34 pontos de vantagem.
Não,
Ele
mas ele já
fecha o
teve
grande prêmio da Alemanha,
mais.
com 34 pontos de vantagem, que fica 106. 172 a 138. Aí depois o Bahrein começa a ganhar. O Bahrein faz 100 pontos aqui. Ele faz 100 pontos aqui, né? Países Baixos, Grã-Bretanha, Áustria e San Marino. E depois o segundo Aragão. E o Quartararo tem um abandono, um oitavo, um segundo e um quinto. São oito. Com 20, 28, com 11, 39 pontos. 39 pontos.
Contra 120 do Banaia. É. Por isso. Por isso que a distância
Caraca!
despencou.
Mano!
É isso.
Não, agora que você fez a conta por esse lado, eu não te enxergo. Cara, agora que você vê essa conta por esse lado, olha o tamanho da porrada que vai ser. O Bahrein meteu 120 pontos nas últimas cinco corridas.
Sim, foram
E o
quatro
Quartararo
vitórias em sequência, mas o
fez
segundo lugar.
39.
Por isso que a Ducati estava dividida, tá ainda, sobre o uso de ordem de equipe. Que o
Ué?
Banaia já falou que não quer. Banaia já falou, não quero ordem de equipe. Claro que se precisar, o Jack Miller e o Bastianini deitam na pista para o Banaia poder ganhar a corrida e ser campeão. Mas tá dividida a Ducati.
Peraí, o Bastianini e o Jack Miller, os Arco não, por quê?
Eu não vejo o Zarco disputando o título. Porque assim, o
É que
Jack
você.
Miller é o atual piloto da Ducati e o Bastianini vai ser o piloto da Ducati ano que vem.
Não, que você
Por isso que eu
falou
citei
que.
os dois. Não,
Não é.
por isso que eu citei os dois. Porque um é da equipe principal e o outro vai ser. Vai pedir isso para quem?
É.
Promete.
Mano, que morte horrível, velho. Caraca.
Ah, não acho não. Tá na
Não,
disputa.
eu digo assim, o
Mas o
Quartararo perdeu o
problema não é o
campeonato.
Quartararo, é a Yamaha. A
Sim, não, o
Yamaha
Quartararo.
perdeu, ó. A Yamaha perdeu a RNF pra Aprilia. Não conseguiu nenhuma. Pô, a Yamaha, tendo o poderio que ela tem, ela poderia exigir da Dorna que subisse uma equipe, que abrisse uma vaga e ela botasse alguém como satélite. Ninguém quer ser satélite da Yamaha. A Yamaha tá queimadaça.
A Yamaha não conseguiu. Não, e outra coisa que até hoje não me desce. Não me desce muito. Como é que. Por que que na moto da VR46 não tem três Japazão pintado ali na frente?
Cara, porque eu ia comentar isso. A Yamaha tá queimada. A forma com que a Yamaha saiu da Tech 3 é mal explicada até hoje. E a forma com que a RNF largou de mão da Yamaha também tá mal explicada até hoje. Cara, quem semeia vento colhe tempestade. Não é igual a Ducati tá toda liberdade, é só ver os pilotos se guerreando. E é uma moto muito rápida, é uma moto que hoje é a mais confiável do grid. Você vai negar uma dessa? E o Valentino Rossi foi piloto da Ducati, né? Tipo, não é uma montadora que nunca teve nada a ver na vida do. Vai ser um fim de semana daqueles na MotoGP. Mas eu acho que os três vão ficar vendo o Marc Marquez ganhar a corrida. A eles resta o segundo lugar. Ou seja, não é nessa corrida em circunstâncias normais que o Banaia vai assumir a liderança do campeonato. Ele pode empatar.
10 pontos.
Porque se ele ganha, a história é outra, né? Mas não vejo ele ganhando. Eu vejo o Mark Marx desaparecendo 20? Na frente de todo mundo.
Vamos lá, então. Vamos lá, então. Banaia fazendo 20, tirando segundo, 20 pontos. E o Quartararo em sexto?
Cara, mesmo que o Quartararo fique em terceiro, são mais 4 pontos. O psicológico do Quartararo vai embora.
Já tá, não. Assim. E assim, e sabe o que dói? Ele vai perder um campeonato que tava ganho. O Quartararo vai perder um. Vai de novo!
Mas
de
não, novo. Mas peraí, Eric, mas dessa vez é mérito da Ducati. Naquela ocasião, você até poderia dizer que o Quartararo vacilou demais, que ele caiu muito. Tudo bem, ele teve a queda em Assen.
O quê? 20? Ninguém quis ser campeão 2020.
É, o Romir com uma vitória foi campeão. Mas enfim, esse ano a Ducati está fazendo um trabalho sensacional, porque não é só o Banaia. A cambada inteira tá andando na frente. Até as duas motos da VR46 estão andando bem. Até o Didier Antônio tá andando bem.
Caraca, quando você... Você ouviu o que você acabou de dizer, né?
Sim.
Né? Quando você... Não, porque assim... Só pra vocês entenderem, pessoas. Quando o cara tá falando que o Fabri Didier Antônio... Tá indo bem, é porque o negócio tá...
Não... É porque ele é estreante. Estreante, você espera que ande lá atrás. Não.
Sim.
Tá lá fazendo seus pontinhos. Mas tá evoluindo. Marini e Bezek estão virando frequentadores assíduos do top 5. E cadê o resto? A Aprilia melhorou. Vinhali subindo no pódio. E aí a Yamaha? Tá tendo que depender demais do Quartararo. Tipo, jogou a responsabilidade nas costas do Quartararo. Tipo, te vira. É o que tem. Morbidelli não anda porra nenhuma. E os dois da RNF não estão nem aí, porque vão sair da equipe. Então estão lá só para cumprir tabela. O Cal Crutchlow ainda faz um pouquinho bonito, porque é piloto de teste da Yamaha. Mas vai cair fora. E o Darren Binder também, não vai ter para onde ir.
Peraí, quem tá em ritmo de aviso prévio que você falou, os caras da RNF?
É.
Não, do Vizioso já foi.
É. Tá o Cal Crutchlow, que só tá tentando fazer um pouco bonito, que é piloto de teste da Yamaha, não quer perder a boquinha.
É.
E o Darren Binder vai ser tirado porque não pode ficar na equipe, porque ele é piloto Yamaha também. Ai, que me pariu, viu?
Que bosta, mano.
Quartararo vai ter que tirar leite de pedra. Sei lá, tirar sushi de pedra. Pra conseguir.
Bateu uma amnésia aqui. Por 2 minutos eu esqueci que a RNF não tá mais na. Não tá mais com a Yamaha. Vai pra. Caraca.
Vai pra Aprilia. Com o Miguel Oliveira e Raul Fernandes.
Foi a última. Caraca, quando que a Aprilia teve satélite?
Ué, foi na época da. Se você for contar, na época que ela tava junto com a Gresini.
Ah, é?
Era todo o procedimento da Aprilia, mas a equipe era Aprilia-Gresini. A Aprilia, pela primeira vez esse ano, vamos dizer, teve a equipe 100% de fábrica. E já se empolgou em criar a segunda. Bora?
Bora.
NASCAR.
Bom,
já que tem que falar de quebra-pau, tá aí, né?
Não, aliás, já que a gente falou de quebra-pau, eu tô meio que fugindo do assunto, mas sem fugir do assunto. Você tá sabendo que o futuro E18 tá cotado pra andar de tijolinho ano que vem na McLaren, sim, né?
Queridos ouvintes, a gente postou isso, vocês já sabem que o Eric não assiste nossos boletins, né? Nós falamos exatamente disso. Só achei que o Sam Schmidt foi um pouco deselegante com os pilotos. Falar que, ah, ninguém tentou. Quis puxar o saco do Kyle Busch, óbvio. Vale lembrar que ninguém nunca tentou fazer o Double Dutch nos últimos anos, que os horários das corridas não permitiam que o piloto saísse de Indianápolis e chegasse a tempo em Charlotte.
Fizeram essa babaquice, né? De...
Parece que agora não. Parece que eles vão ajustar os horários pra dar tempo. E tem que dar tempo.
Tudo bem que o cara vai ter que largar de último em Charlotte, mas...
Larga! O objetivo do Double Dutch não é ganhar as duas. É completar as duas.
Uhum. Aliás, o trocadilho cretino que o site da NASCAR fez, né? Round do número 12.
Aí ele ganha no Texas e cala a boca de todo mundo.
Então, foi isso que... Foi eu que botei o bem, né?
Foi.
Eu que botei o bem. Você botou
o... O Hamlin. E só pra completar o que a gente falou ontem no boletim, gente... O Kyle Busch incluiu nas negociações que ele queria participar do Double Dutch. Ele queria que a Richard Childress liberasse ele para isso. A Richard Childress vai ter motor Chevrolet. Tem carro Chevrolet, né? Aí a McLaren se interessou. O último a tentar isso foi o Kurt Busch.
Ah, foi o Kurt.
Foi o Kurt. Ele completou Indianápolis e acabou batendo em Charlotte. Não, de toda a história, Eric, o único que completou foi o Tony Stewart. O único que completou. Mas já teve piloto que bateu em Indianápolis e chegou ao fim em Charlotte. Tem tudo isso. O Kurt Busch foi o último que tentou. O Kurt Busch tinha tentado pela Andretti, eu não lembrava disso. Ele chegou em sexto na corrida que o Hunter Rey ganhou do Hélio Castro Neves na última volta. Eu não me conformo como o Hélio não soube defender aquela posição, mas tudo bem. Ai, cara, é difícil prever alguma coisa pro Texas, Eric.
Bom, é difícil prever alguma coisa pro resto do campeonato, né? Apesar de que, assim, novamente, pra quem tá começando aqui agora, a pontuação reseta pra 3 mil, e aí você tem... olha isso, Elliott, Logano, Chastain, Larson, Byron, Hamlin, Bell e Blaney. E assim, o Blaney tá na linha de corte. Ele é o cara que tá na linha de corte. Cara, geralmente, Rodrigo, eu não sei. Geralmente, quando eu fazia os palpites, quando a gente faz os palpites para os playoffs da NASCAR, que a gente faz o palpite sempre quando decide, quando abre os playoffs. O meu palpite quase sempre quebra nas semifinais, da semifinal pra final. Eu tô achando que esse ano vai quebrar antes. E eu botei o Blaney pela regularidade.
Vamos ver. Ele tá indo bem pela regularidade, tudo bem, bateu. Você vê só, ele bateu em Bristol e mesmo assim ele conseguiu. Teve problemas em Bristol e ainda assim conseguiu passar. Então ele tá bem ainda. Do mesmo jeito que o Hamlin tá indo bem, o Elliott tá indo bem. O Larson queimou a gordura que tinha, mas tá indo bem. O Chastain é que queimou demais. Mas Eric, é assim, eu não vejo as quartas de final inteira de novo com pilotos que não foram pro playoff. Já foi muito. A cota de surpresas já foi da NASCAR. 19 vencedores no mesmo ano e piloto... O piloto de fora do playoff vencendo as três corridas das oitavas. Não.
A gente nunca teve.
Não, isso. Foi inédito.
E assim, vamos lá. Nós temos um oval intermediário, que é Texas.
Com um monte de piloto favorito, que sabe andar no Texas. E aí, por isso, se torna imprevisível. Porque, por exemplo, um dos grandes pilotos no Texas é o Harvick, mas ele tá fora já.
Pois é. E aí nós temos Dega.
Que é Dega.
Desinstala Dega. E temos Charlotte Roval. Que, assim... É a hora.
Uma fritada errada, você passar reto na curva 1, dá de cara no paredão, já era.
Cara, quem que é bom em misto dos PO?
Elliott, Larson, Chastain, Soares.
Caraca, imagina o Soares passando. Puta merda.
Eu queria o Soares ganhando o oval. Porque tem um cidadão que falou que ele jamais ganhou uma corrida no oval. Enfim. Expectativa, né, Eric? Expectativa.
Não, a expectativa é que, pô, vai ser assim, vai ser pesado. Vai ser pesado. Nós temos, olha que, assim, na parte, o Chase Elliott, a gente sempre, em circunstâncias normais, ele chega na final. Mas, tipo, olha que nós temos aqui. Nós temos, na metade para baixo da zona de classificação, o Byron, o Hamlin, o Bell e o Blaney. O Hamlin, o Bell e o Blaney empatados. Com 13. O William Byron, 2 pontos à frente. O Larson, mais 4. E o Chastain, com ainda mais 1. Quer dizer, mais 5 no caso. Enfim, já me perdi as contas aqui. Cara.
E tem os que, por enquanto, estão do nono ao 12º, mas um deles, né? Você tá classificado pra semi.
Não, obviamente, mas assim... E mesmo assim, Rodrigo, e mesmo assim, o Singris, que é o último dos 12, tá devendo 7 pontos pro Ryan Blaney.
Então.
Cara, tá muito misturado. Isso tá ótimo.
E todo mundo dizia que Sindrich ia dançar... Bowman ia dançar. Soares ia dançar. Briscoe ia dançar. Dançou Kyle Busch e Kevin Harvick.
Não, dois ex-campeões rodando nas oitavas. Também é algo...
Quase inédito. Aí teria que pesquisar pra saber se é inédito. Eu sei que vai ser legal pra caramba. Vamos ver se esse PJ1... vai funcionar de novo. Cara, a corrida é uma surpresa com essa porcaria que botaram no circuito do Texas. Só isso já seria motivo pra tirar o circuito do calendário.
Cara, malha de aço lavar. Cara, que bosta.
Pois é.
É isso mesmo? Malha de aço?
Sei lá que porcaria que é aquela. Pra fazer o carro grudar. Gruda no muro. Bora, né, Eric?
É, próximo. PJ1, composto resina aplicado. Caraca.
Pra Indy não funciona.
Você é louco. Vamos lá, próximo tópico, acho que a gente... acho que é o último, se não me engano. Também continuamos falando de carro com o número na porta. Quer dizer, o número desse não na porta, no vidro do carro, mas enfim, é quase a mesma coisa.
Stock Car.
Eric.
Oi, vamos lá.
Vale lembrar que o Daniel Serra está na disputa do título, 19 pontos atrás do Gabriel Casagrande, com uma etapa a menos. Ele não correu em... Lembra que ele não correu uma das etapas? Eu não lembro, acho que foi de Interlagos. Porque ele tava correndo as 24 horas de Spa.
Caraca.
E ainda assim ele tá na disputa do título. E tem gente que diz... Tem corajoso que diz que o Daniel Serra só virou piloto por causa do pai. Tá de palhaçada com a minha cara, né?
Cara... DNA, né, filho?
É. Nesse caso, funcionou. E vou além.
Ah.
É DNA melhor do que o do pai.
Caraca.
Vou além. Não desmerecendo de forma nenhuma o Chico Serra, mas acho o Daniel muito melhor.
O Serra tem quantos já?
3 a estoque.
3? Já empatou com o pai, né?
Sim.
Imagina se ele ganha agora e com uma menos. Uma ele corrida
tem,
menos.
Só que tem as de lá fora, né? Que ele já ganhou o Le Mans.
É, né?
Ah, não ganhou na principal. Foda-se, ganhou na classe dele.
Ué?
Ganhou em Sachi, ganhou em Daytona também, já ganhou em Sebring.
E o Chico, o que ele fez lá fora? Só apanhou do Raul Boesel.
Nada, ele tentou fazer o Diablo 4 com aquela...
Tão na porrada com o Raul Boesel.
Com aquilo que tinha sobrado da Copersucar.
Ah, é.
Um patrocínio da Caloi.
Nossa.
Enfim. Eric.
Ei, vamos lá.
Tem um desafio extra em Santa Cruz do Sul. Asfalto novo. Depois de sabe Deus quanto tempo, recapearam o circuito inteirinho, deram um tapa legal no circuito. Uma reforma bacana que a prefeitura de Santa Cruz do Sul bancou. E, meu, é um circuito chato. É um circuito estreito, mas que tem ponto de ultrapassagem. Promete.
Vai ser sensacional.
Eu adoro o Prova em Santa Cruz do Sul. E quem tava falando do asfalto era justamente o Gabriel Casagrande. Que tá falando, cara, eu não sei ainda como vai ser a nossa estratégia. A gente vai ter que sentar depois dos treinos livres e pensar muito. Porque não é fácil.
Não, e aí vem a pergunta, né? O asfalto é novo, assim, mas pra Santa... Assim, é a primeira vez... A câmera já me travou aqui, desculpa. A Stock Car vai estar estreando nesse asfalto novo. Já tinha outra categoria antes que tinha andado nesse asfalto novo? Não. É a primeira corrida desde sempre com esse asfalto novo. Puta bosta, hein?
Verdinho, verdinho. Como diz o povo.
Que legal.
A impressão que passa é que esses tempos de volta vão diminuir. E os pilotos vão ter que se adaptar muito até em estilo de pilotagem, porque o circuito vai ficar mais rápido.
Mas ninguém sabe como é que tá a característica dessas fotos, não. Se ele tá mais a Brasil, menos a Brasil.
Nada. Assim, é só legal. Nos treinos livres. Hoje é uma maior... Só que, e assim, Eric. Hoje teve gente que já andou, já teve treino. Mas ainda assim tem muito piloto que diz que não sabe o que esperar.
Mesmo o pessoal que já andou?
Vai ser legal. Vai ser muito legal ver essa prova. E ainda mais o seguinte, os três primeiros no campeonato não venceram em Santa Cruz do Sul. Nunca conseguiram vencer. Nem o Casagrande, nem o Serra e muito menos o Rossi. Tá fazendo o primeiro ano dele. E digo... Faltam 8 corridas, Eric. 8 corridas.
É, são 4 rodadas duplas, né?
Essas duas de Santa Cruz. A rodada quádrupla de Goiânia. Que vão ser duas etapas no mesmo fim de semana. E a decisão. Que ou vai ser em Brasília ou vai ser em Interlagos.
Tá com cara de Interlagos, né?
Não sei. Diz o BRB que até dia 20 de novembro o circuito tá pronto. Não pode estar pronto no dia 20, né, BRB? Ele tá pronto antes.
Imagina. Até porque tem que homologar aquela bosta, né, meu filho?
Vamos continuar, ele que é melhor.
Pois é, né?
Vem cá.
Vamos lá.
Chega aí.
Eu não cabo aqui na cadeira, Rodrigo.
Tem gente que já me disse que esse circuito não vai ficar pronto esse ano.
Aí a pessoa. Mas vou expor ele aqui. Tem uma frase que eu costumo falar quando alguém fala um bagulho desse, né? Tem uma frase eu costumo falar que ele ficou esses dias ficou boladinho porque vamos mudar esse clichêzinho aí? Vamos mudar essa frase que já tá Mas não, não dá, eu não consigo pensar em outra. Isso que você acabou de falar agora. Você descobriu isso sozinho?
Não.
Ou precisou pesquisar no Kabi?
Não. Essa me contaram.
Era meio óbvio, né? Vamos combinar, era meio óbvio, né?
Vai saber. Tudo eu digo, vá saber. Quem sabe se a BRB gastasse menos grana com. Enfim, deixa pra lá, vai. Eu quero é ver decisão na pista. Quero ver batalha. Quero ver briga na pista. Isso que eu quero ver.
Mano, sabe o que eu tô
E a
vendo aqui?
promessa é de equilíbrio, óbvio.
Ah, cara.
É legal.
Seja Interlagos ou Brasília, o que importa é que tá. Esse campeonato da Stock tá sensacional, né?
Deixa eu
Tá
falar uma
sensacional.
outra rapidinho, Eric. Legal pra caramba. A FanFest da Stock Car,
Ah.
que fez um maior sucesso no Velocitar. E vai ter de novo no vai ter lá de novo em Santa Cruz do Sul. Ela tá marcada, tava marcada, né, hoje para início das 6 da tarde. E bom, deve ter sido muito bacana. Cadê os? Não, programação 23 de setembro, já foi. Pô, cadê as atrações, caralho? Eu quero ver música. Ah, banda Lobos da Estepe, que é uma banda local. Food truck, beer truck, chopp, cerveja artesanal, deve custar o olho da cara. Música ao vivo, sorteio de ingresso e presença dos pilotos.
E se for só o que a Pedro que tinha fazendo cerveja artesanal, será que vem com equipamento de segurança?
A bomba.
Para quem não conhece a história, um belo dia, Sauki Apeta, lá na casa dele, lá na Terra dos Mil Carvalhos, estava lá fabricando. Tava, ele, não sei se ainda faz, né? Cerveja. Ele fabricava cerveja, né? Aí ele foi botar a cerveja lá para fermentar, né? Num desses garrafões. Tipo esses garrafão de água, de 20 litros? Pois é. Eu não sei. Assim, eu sei que aqui são 20 litros, não sei se lá são 5 galões, mas enfim. Ele foi botar a cerveja para fermentar. A garrafa explodiu com a cerveja dentro. Fermentou demais, explodiu. Aí daqui a pouco ele aparece tirando foto lá do negócio e fala assim: gente, a minha mulher tá muito pistola. Eu estourei. Acho que eram 5 galões que ele mencionava, né? Porque americano tem uma coisa: ele tem pânico de sistema internacional, né? Ele não sabe o que é, ele não sabe o que é grau Celsius, não sabe o que é quilômetros por hora. Não, é milhas por hora, grau Fahrenheit, galão. Só lá que tem, não tem. Nem na Inglaterra usa mais essa bosta. Nem na Inglaterra estão usando mais sistema imperial. É só nos Estados Unidos que tem essa bosta de grau Fahrenheit. E milhas e galões, e etc. Aí ele mencionou essa história. E fica nessa, né? Ai, agora minha. Porra, minha mulher vai me matar, estourei a cerveja. Aí aparece ele tirando foto com capacete, com a cerveja na mão e o capacete tudo, e aqueles equipamentos de segurança. Tá louco, mano.
Doido.
Aliás,
Doido.
fechei. É louco. É,
Quem
cara,
foi
pena
pra
que.
FanFest, tomara que tenha se divertido.
Ah, isso é. Tomara, vai ser.
Tomara que tenha em São Paulo. Se vier pra Interlagos a decisão, né?
Porque tudo indica que vai, né?
A Stock
Aliás,
jura de pé junto que vai ser em Brasília. Esse meu
claro.
colega jura de pé junto que não vai ser em Brasília.
O que que tu bota mais fé?
Hã?
O que que tu bota mais fé?
Eu tava vendo as fotos, Eric. Olha, é difícil imaginar. Dá para fazer em novembro, mas é difícil imaginar. Você sabe o que que eu acho que pode acontecer? Se a BRB bater o pé, eles postergaram a decisão para dezembro.
Ah, vai cagar, velho. Para.
Eu espero que não. Seria uma
E outra.
presepada gigante.
Eu espero que não fique igual a primeira corrida na Coreia do Sul. Lembra? Um baita canteiro de obra.
E sabe o que que eu lamento mais?
É.
Do lado tem um estádio que foi gasto R$1 bilhão na Copa do Mundo e não tem um time nem na terceira divisão.
Lá em Yongan, né?
Não, falando do de Brasília.
Ah, tá! Ah, tá. Pensei que você tá falando da Coreia.
Não, Yongan nem a cidade mais existe. Não tem, não saiu nada da cidade. Continua o mesmo canteiro de obra. Vamos pra agenda, Eric?
Vamos, né?
Ó. Agora, 10h50, já começou treino livre da MotoGP. Amanhã, a classificação da MotoGP começa 00h35. Aí, 1h30 tem a Moto 2. E 3 da manhã a MotoGP. Corridas, vamos falar de corrida. O fim de semana do Superbike começa às 7h30 da manhã. Com a corrida 1. Aí nós teremos o GT Masters correndo em Sachsenring. DTM, 8h30 da manhã. O ADAC GT Masters é 8 da manhã, tá? TCR Europa, 8h40. O DTM Trophy é 10h15 da manhã. GT4 Sebring, Xfinity, Stock Series, meio-dia e 35. A classificação da Stock é 2h15 da tarde. A classificação da NASCAR é 2h20. Xfinity, 4h30 da tarde. Não sei se vai ter transmissão no Band Sports ainda. Aí domingo, 25 de setembro, começa à meia-noite a Moto 3. Aí 1h20 da manhã, Moto 2, 3 da manhã, Moto GP. Aí Europa Le Mans Series, 6h30 da manhã. Segunda corrida do TCR Europa, 7h25 da manhã. DTM de novo, 8h30. A ADAC GT Masters, 8 da manhã. Fim de semana do Superbike começa 7h30 da manhã. Com a Super Sport, depois a Super Sport 300, Superbike, tem a Super Pole também. A Stock, 2 da tarde. Corrida 1, logo em seguida a Corrida 2. Stock Series, 4h15 da tarde. 4h30, a NASCAR. E essa é a agenda para o fim de semana, Eric.
Pode ver que o assunto não vai faltar segunda-feira, né?
Não. Vai ter bastante coisa. Ele já tá se preparando já pra despedida, né?
Aliás, Rodrigo, sabe que eu tava vendo aqui? Eu tava vendo aqui no...
Carlos, eu peguei a referência, tá?
Eu tava vendo aqui as pinturas que dos carros dos carros da NASCAR pro Texas. Aí eu tô vendo o carro do Daniel Soares, porque eu não vi a marca toda, tá? Mas tem um negócio escrito Águas Frescas. No carro, ele vai correr com um anúncio de Águas Frescas no carro. Exatamente isso, Águas Frescas. Eu tive que pensar depois. Águas Frescas é a marca da Minute Maid, que é uma variante da Del Valle. Né, aqui no Brasil chama-se Del Valle, lá no Zell é Minute Maid. E eles têm uma linha de refrigerantes que baseados em refrescos, né? Tipo Del Valle, tipo sucos Del Valle, só que tem outro negócio. Só que assim, quando eu vejo Águas Frescas num carro do piloto mexicano, a primeira coisa que bate na cabeça: Tenda do Chaves.
Ah!
Chaves vendendo refrescos, que pra quem não sabe, no original. Às vezes a minha cabeça fica tampada. No original é japonês do Chaves, né? É em espanhol. Na versão original mexicana do Chaves, ele vende Águas Frescas. Que a gente traduz, né? Lembrando que.
De laranja, de limão ou de tamarindo?
Bom, o que parece que é de laranja é de limão e tem sabor de tamarindo. Mas não tem abacaxi. E água suja você. E água suja vai por fora.
Senhor Barriga!
Já aumentaram.
Caraca, nossa, eu...
Cara, eu sempre vou falar isso, cara. Chaves é um patrimônio da América Latina, velho. E é inaceitável não, que não ter sendo televisionado hoje em dia mais, cara. É inaceitável. Em canto nenhum do mundo. Porque a família do Chespirito não entrou em acordo com a Televisa, né? Espero que um dia eles tomem vergonha na cara e entendam, né? Que, ah, cara...
Dona Florinda pegou os episódios. Não, tesouros, não se misturem com essa gentalha.
Florinda começou a tomar ranço dela, cara. Enfim, você já conhece o esquema, né? Segunda-feira, 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, neste mesmo horário, neste mesmo canal, estaremos aqui para debater todas as corridas que essa pessoa acabou de mencionar aqui na nossa agenda, né? Principalmente sobre MotoGP, Stock Car e NASCAR. E diga-se, eu tô prevendo, quem quiser printar essa parte agora, quem quiser, faz o seguinte, ó, sugestão aqui pra vocês. O YouTube tem um recurso agora de clipar o vídeo e gravar depois, né, um pedaço do vídeo. Quem quiser depois acompanhar lá, porque a pessoa não para de estar quieta na cadeira, um dia eu vou pedir pra vocês contarem quantas vezes eu me ajeitei a câmera aqui ao longo do programa. Segunda-feira, pode printar essa parte. Segunda-feira, eu vou estar aqui falando que o Banesso me liderou esse campeonato.
Com ou sem o Marcos vencendo?
Dane-se!
Não, dane-se não.
Não, não importa.
Importa. Sabe por que importa? Se o Marcos ganhar a corrida amanhã, depois de tanto tempo com problema, 2023 os caras vão entrar com toba na mão. Falei, ih, fudeu. Aproveitou. Não. Quem aproveitou esses 3 anos, aproveitou. Se quem não aproveitou, não aproveita mais.
Eu sei, mas o Rodrigo, é isso que eu tô falando. Mas mesmo assim, com ou sem vitória de. Com ou sem vitória de 93. Eu vou chegar aqui segunda-feira falando que o Banai assumiu a liderança do campeonato. Ficando em segundo vai ser pior ainda, porque o significa que o... Caramba, que o Quartararo tirou de sexto pra baixo. E aí, explica pra mim isso.
Difícil não é.
Não, esse é o ponto. É perfeitamente plausível. E aí, como eu falei, vocês já cliparam? Cliparam, ótimo. Se vocês quiserem jogar isso na minha cara segunda-feira, que se eu falei bosta, não, estejam à vontade. Pelo menos tô aqui pra botar minha cara pra bater, né? Então é isso, segunda-feira a gente volta, o Rodrigo já quer desligar essa bosta, e aí vamos desligar essa bosta meio, ó, tá aqui, me esperando aqui, né? E chega por hoje, né? Semana que vem a gente volta, segunda-feira, as plataformas estão todas aí, sejam felizes, e aí a gente volta na segunda. Até mais, bora, tchau!